Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer.
Você é amado, criado à imagem de Deus. Ele tem um plano incrivelmente maravilhoso para a sua vida e não é tarde demais para você.
Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre.
Paulo fez orações maravilhosas que estão registradas em Efésios, Colossenses, Filipenses, e é interessante para mim que Paulo nunca orou para que os problemas das pessoas desaparecessem. Você não encontrará nenhuma oração onde ele orou para que os problemas das pessoas desaparecessem. Na verdade, ele orava para que fossem capazes de suportar o que viesse com um bom temperamento. Nunca ninguém veio a mim pedindo: você pode orar por mim? Para que eu possa ser mais santo durante esta provação em que estou. Todos queremos que nossos problemas desapareçam. Mas se você já está aqui por algum tempo, sabe que nem todos eles desaparecerão. E mesmo que o que você tenha desapareça, haverão outros que virão, sabe? Então eu finalmente parei de orar para que todas as minhas circunstâncias mudassem e para que o mundo mudasse, e eu comecei a orar para que eu mudasse. Vamos, então eu seria capaz de lidar, e eu acho que essa é uma das coisas mais importantes que precisamos fazer como testemunho para o mundo lá fora. Talvez ter alguns dos mesmos problemas que eles têm, mas ainda assim manter a nossa alegria e nossa paz, e ainda sermos gratos e ainda amarmos a Deus tanto no vale quanto no topo da montanha. E quando estiver passando por um problema, nunca diga: bem, Deus, você não me ama? O problema é uma promessa. Nós falamos das promessas de Deus e Jesus nos prometeu tribulação. Em João 16:33, no mundo vocês vão ter aflições, mas ele disse: tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Mas a miséria é uma opção. Você terá problemas, mas não tem que se deixar ser infeliz. Então, uma das orações que Paulo fez foi sobre o tipo de justiça de Deus versus a justiça própria. E todos queremos estar bem com Deus. Ninguém quer pensar que Deus está nos rejeitando, ou que Ele está bravo conosco, ou não nos ama. Queremos ter uma posição correta com Deus, não é mesmo? A Bíblia diz: o reino de Deus não é comida nem bebida, não se trata de coisas, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Eu amo isso. O reino, se você está vivendo no reino e vivendo de acordo com os princípios do reino, você saberá que está correto com Deus. Quantos sabem que é um sentimento maravilhoso se sentir que estamos corretos com Deus? É horrível deitar a cabeça à noite e ficar com todas as coisas que sabe que fez de errado e não saber como lidar com aquilo, sabe? E sabemos que a paz e a alegria também são maravilhosas. E acho que isso vem nesta ordem: você não terá nenhuma alegria até que tenha paz. Não terá paz até saber que está correto com Deus. Eu me pergunto, quantos aqui hoje passam dias, devo dizer, desperdiçam muitos dos seus dias se sentindo culpados e condenados por coisas que fez no passado, ou talvez coisas que fez nesta manhã, e você não entende que isso é algo do qual Jesus já cuidou na cruz, e ele já sabia que você faria isso antes mesmo de te chamar para um relacionamento com ele? E o seu perdão já foi comprado e pago com o sangue de Cristo, sabe? Tudo o que você precisa fazer é admitir seu pecado, confessá-lo, se arrepender dele e estar disposto a se afastar dele e receber isso. Você não precisa comprá-lo, pois já foi comprado. O que você faz é receber pela fé o que Jesus já fez por você. Nós nos esforçamos tanto para conseguir as coisas. Você foi salvo, você recebeu o Espírito Santo, você obteve a sua vitória. Não, nós não fizemos coisa alguma. Jesus já conquistou tudo para nós. E tudo que nós precisamos fazer é crer e receber. Amém? Precisamos ser melhores recebedores do que nós somos. E assim, então, Paulo orou. Ele disse: eu oro. Filipenses 3, 9, para que eu possa realmente ser achado e conhecido nele. E sabe, eu acho que a maioria das pessoas realmente não compreendem esta frase, nele. Quem nós somos nele é totalmente diferente de quem nós somos por nossas próprias obras. Eu sempre digo, não é o seu quem, não é o seu fazer que importa, mas o seu quem. Não é o que nós fazemos, mas quem nós somos em Cristo, que realmente faz a diferença. E veja, se você quiser ser feliz, você tem que aprender a entender esta frase, nele. Nele está em todo o Novo Testamento, especialmente nas epístolas. Nele, em quem? Por meio dele. Nele, em Cristo. Quem eu sou em Cristo é totalmente diferente de quem eu sou em Joyce. Em Cristo, eu sou a justiça de Deus nele. Isto não é incrível? 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu pecado, tornou-se pecado. Ele tornou-se pecado. Ele não só pagou pelo nosso pecado, ou tomou nosso pecado, ele se tornou pecado. E o levou para a cruz e o matou lá. Ele matou o poder dele sobre nós lá. E onde não há pecado, não pode haver condenação. Não desperdice sua vida se sentindo culpado por coisas que Deus já esqueceu, porque você já se arrependeu delas. Ele as levou para tão longe quanto o leste está do oeste e ele não se lembra delas mais. Pare de falar com Deus de coisas que ele já esqueceu e você também precisa esquecê-las, desde que ficou para trás, e prossiga para as coisas boas que estão por vir. Joyce, você não sabe o que eu fiz? Bem, o que você fez não é pior do que o que qualquer outra pessoa fez. Eu não acho que os pecados vêm em pequeno, médio e grande. Acho que é apenas pecado. Agora, existem alguns pecados que podem ter um efeito mais devastador em sua vida. O pecado sexual é um desses, porque é um pecado contra nosso corpo. Existem alguns pecados que cometemos que, na verdade, trazem mais punição de acordo com as leis da terra, sabe? Mas o pecado é pecado e todos pecamos. Todos pecamos e carecemos da glória de Deus, diz a Bíblia. Todos, cada um de nós, sabe? Então ele disse, oro para que eu seja encontrado e conhecido nele. Não tendo nenhuma justiça autoalcançada aqui, possa ser chamada de minha com base na minha obediência às exigências da lei. Ou, vamos simplificar bem para que possamos entender. Ele diz, eu quero ser justo, mas não quero uma justiça que eu ache que eu ganhei por meio do meu bom comportamento. Mas eu quero possuir a justiça genuína. Agora, veja isso aqui. Que vem tão somente pela fé em Cristo. Este é realmente o núcleo central do Evangelho. Este é o núcleo central do viver em vitória e desfrutar sua vida. Você tem que entender que você nunca poderá ser correto com Deus pelas suas próprias obras e esforços. Mas é somente através da fé em Cristo. E então o que fazemos? As boas obras que fazemos, nós não as fazemos para nós recebermos algo de Deus. Mas nós as fazemos por causa do que Ele já fez por nós e porque nós o amamos. E então isso muda a natureza da coisa toda. E espero que você não tenha dado oferta esta manhã porque achou que isso te renderia algo com Deus, mas que tenha feito isso apenas porque ama o que Ele fez por você e quer ajudar outras pessoas. Eu acho que teve muitos ensinos por muito tempo sobre dar para receber. Ah, a Bíblia diz que isso vai acontecer se você for generoso, sabe? Isso vai voltar para você. Mas o nosso motivo para ofertar deve ser sempre para sermos bênção para as outras pessoas. Só porque amamos a Deus e quero fazer isso só porque eu te amo. Nós temos a natureza de Deus dentro de nós e Ele é generoso e nós devemos ser generosos. Ninguém deveria ter que tentar te convencer a ofertar aqui. Então isso é uma coisa boa, orarmos. Deus, eu não quero ser hipócrita, mas eu quero saber quem eu sou em ti. Eu quero realmente entender que eu fui justificado contigo. Não por causa do que eu faço, mas por causa do que Jesus fez. Você entende que quando você coloca sua fé em Jesus, você se torna coerdeiro com Ele e você então herda tudo o que Jesus herdou. Davi e eu fizemos nosso testamento e tudo que nós temos, quando formos para a glória, nossos filhos receberão. Agora, esse é um bom negócio, porque eu trabalhei muito duro, sabe, na minha vida, eu Davi também, e eles vão ficar com tudo? Eu posso nem gostar de tudo o que fazem, mesmo assim ainda vão ficar com tudo? Agora, ei, como assim? O que isso tem a ver? Bem, isso é o que você faz quando ama seus filhos. E Deus nos ama e por isso Ele nos deu. E cara, a salvação é um bom negócio. Você não encontrará um negócio melhor do que este em nenhum lugar do mundo. Por que alguém não gostaria de receber a salvação? Eu não sei, sabe? As pessoas não querem entregar suas vidas a Deus porque não querem que ninguém diga a elas o que fazer. Bem, tudo que Deus lhe diz para fazer é algo que será bom para você mesmo. O ateísmo para mim é tão... Eu não sei, para mim é preciso mais fé para ser um ateu do que para ser um cristão. Sabe, quando você olha para o nascimento de uma criança ou se você vê como a natureza opera e você vê como este mundo é sustentado, como ele gira, e se tudo não fosse exatamente como é, como tudo seria, como alguém pode não acreditar em Deus? Não é de admirar, não é de se admirar que as pessoas estejam confusas hoje? Eu também ficaria confusa se eu achasse que eu evoluí de um macaco. Uma das perguntas que tenho é, se todos nós evoluímos dos macacos, o que será que aconteceu com os que não evoluíram? Se os macacos evoluíssem para humanos, não deveria haver mais macacos, mas eles ainda estão lá. Quero dizer, esta é a maneira como eu vejo. Então não devemos ter justiça própria. A justiça própria é realmente um pecado terrível. Porque quando você tem justiça própria, isto faz com que você julgue outras pessoas. Eu não achava que eu tinha justiça própria. Se você tivesse me perguntado há um mês, Joyce, você tem justiça própria, eu teria dito não. Mas algumas semanas, talvez 3 semanas atrás, nem sei o que estava fazendo, talvez orando, eu acho, e Deus me convenceu de que havia algumas áreas em minha vida em que eu tinha justiça própria. E talvez, apenas talvez, você tem algumas áreas assim também? Eu não sei, não estou acusando ninguém, mas se o meu testemunho ajudar, se o sapato servir, use-o. E, como eu disse ontem à noite, não me incomoda quando Deus me mostra algo que está errado comigo. Porque não posso fazer nada sobre algo que eu ignoro. Assim, devemos realmente orar para que Deus nos ajude a nos autoavaliar, sabe? Veja, Pedro, o apóstolo Pedro, ele pensava muito mais de si do que deveria pensar. Sabe, quando Jesus disse, um de vocês vai me trair e todos vão falhar comigo, ele disse, eu não, eu nunca jamais faria isso, não. E sabe, nós, às vezes pensamos, quando vemos outras pessoas cometendo certos pecados, nós pensamos, eu nunca faria isso. Cara, você tem que ter muito cuidado quando começa a pensar assim, porque você não conhece a situação deles e você não sabe se estivesse na situação deles, o que você faria. Ah, sim, eu sei, nunca faria isso. Ei, é melhor ter cuidado. E mesmo que você não faça, você faria outra coisa. E sabe, julgar outras pessoas Não é uma coisa boa quando você julga. Isso significa que você se coloca como Deus. Porque, na verdade, Ele é o único que tem o direito de julgar. E Deus pode julgar com justiça porque Ele sabe não só o que a pessoa fez, mas por que ela fez. Pessoas feridas ferem pessoas. E há muitas pessoas no mundo que estão fazendo muitas coisas estúpidas, mas não sabemos quais foram todos os ingredientes que foram colocados nessa estupidez que nós vemos saindo deles. Porque eu tinha sido abusada pelo meu pai, abandonada pela minha mãe, abusada por outros parentes do sexo masculino, e me casei com o primeiro homem que apareceu. Ele me traía, ele era um grande vigarista, sabe? E eu tinha tantos problemas na minha personalidade. Mas veja, eu tinha problemas, mas eu não sabia que eu tinha problemas. Eu achava que se todo mundo mudasse, então eu poderia ser feliz. Já se sentiu assim? Se você mudasse, eu seria feliz. Bem, eu sei que isso pode ser difícil de acreditar, mas e se for você que precisa mudar? Não, cara. Agora, eu acho que perdi alguns de vocês aqui por um minuto. Agora, e se for você que precisa mudar, eu estava orando um dia para que o Dave mudasse, eu buscava isso, sabe? Deus, você tem que mudar o Dave. Eu já não aguento isso mais. Deus, você tem que mudar o Dave. E foi como se ele me desse um tapinha no ombro e eu simplesmente não tivesse tempo para lhe dar atenção porque eu estava orando. Deus já tentou interromper suas orações e você não teve nem tempo para ouvi-lo. Ele me disse, o Dave não é o problema. E eu pensei, bem, então quem é? Só tem eu e ele aqui. Se não é ele, eu não sei quem é. Era como se eu estivesse tão cheia de mim mesma que não conseguia acreditar que era eu. Mas sabe, eu agia muito mal. Eu tinha uma personalidade manipuladora e controladora, mas tudo, absolutamente tudo que eu era por causa da maneira como fui tratada. Quando criança, agora, as pessoas não entendiam isso, então elas me julgavam e me criticavam, mas Deus me deu misericórdia porque Ele me entendia. Nós temos um sumo sacerdote que nos entende, diz Hebreus 4, porque ele foi tentado em todos os aspectos, assim como também somos, e ele nunca pecou. Eu fico tão feliz por Deus me entender, porque eu sou um pouco estranha. Quantos aqui são um pouco estranhos também? E, sabe, as pessoas dizem assim, por que você faz isso? Por que você fez aquilo? E você pensa, fiz o quê? Eu só estou sendo eu. E Deus quer que nós, agora, ouça isso, Deus quer que nós aprendamos a tratar uns aos outros da maneira que Ele nos trata. Temos que aprender a amar as pessoas do jeito que são, não do jeito que gostaríamos que elas fossem. Amar as pessoas do jeito que são é o que vai ajudá-las a se tornarem o que você quer que elas sejam. Preciso dizer novamente? Amar as pessoas do jeito que elas são é o que vai ajudá-las a se tornarem o que você quer que elas sejam. Veja, o Dave não esperou até que eu mudasse para me amar. Ele me amou do jeito que eu era. Ele não gostava de como eu agia, mas ele ainda me amava. E é assim que Deus é conosco. Ele não gosta de tudo que fazemos, mas ele nunca, nem por um momento sequer, deixa de nos amar. Você é amado. E tem tantas pessoas que precisam ouvir isso hoje. Você é amado, criado à imagem de Deus. Ele tem um plano incrivelmente maravilhoso para a sua vida e não é tarde demais para você. Não deixe o diabo lhe dizer que é tarde demais, que você já estragou tudo. Bem, do que Deus me convenceu na primeira vez que Ele me disse que eu tinha justiça própria foi, eu apenas tento ser honesta, porque eu acho que honestidade ajuda as pessoas a lidar com seus problemas. E assim, uma das coisas com as quais sempre tive problema é quando pessoas no ministério usam mal o dinheiro que Deus confiou a elas. Eu não sei quantas vezes eu disse, eu não entendo isso. Eu não entendo como alguém pode fazer isso. Então veja, quando as pessoas têm uma fraqueza em sua vida, nós não sabemos o quanto elas tentaram combater aquilo. Ei, não olhe para mim como um cachorro caído da mudança. Nós julgamos as ações das pessoas, mas Deus vê o coração. Agora, eu não estou dizendo que não são responsáveis pelos seus pecados, mas estou dizendo que não é da nossa conta julgar quem quer que seja. Na verdade, você verá daqui a pouco o que Deus quer que façamos. Mas esse pequeno sentimento presunçoso, sabe, é um sentimento meio difícil de explicar, mas você pode... Você já ouviu a frase, bem, você torceu o nariz para isso? Bem, na verdade, sempre fazemos isso e eu percebi que eu estava fazendo isso, era tipo assim. Quantos fazem isso? É algo a si mesmo. É esse olhar que temos no nosso rosto que fala assim, ah, eu não posso acreditar, eu não posso. Dá para acreditar na forma como ela está vestida? Olha, você já viu algo tão louco quanto isso? Quero dizer, o cabelo dela tem 5 cores diferentes. Quem faria uma coisa dessas? E então, nós excluímos essas pessoas da nossa vida, porque elas não são como nós. Veja, um dia eu fui numa cafeteria do Starbucks com um ministro na Inglaterra e ele não era tão religioso quanto eu, sabe? Eu era um pouco mais farisaica e a garota que estava trabalhando no Starbucks, ela tinha tatuagens por todo o corpo, tinha piercings em todo lugar, sabe? O nariz furado, orelhas furadas, língua furada. Ainda não consigo entender por que alguém iria querer furar sua língua, mas não estou julgando ninguém. Se você gosta, faça. E o cabelo dela estava indo em várias direções, tinha 2 ou 3 cores diferentes. Então, eu comecei a pensar, sabe? Vamos, você vai entender antes de ir embora. E esse homem da Inglaterra, ele meio que ficou do meu lado e olhou para ela e disse, eu amei o seu cabelo, como você consegue fazer isso? Agora, vou dizer uma coisa, ele provavelmente não amou o cabelo dela, mas ele estava mais interessado em ganhá-la para Cristo do que julgar aquela garota. Agora veja, nós oramos por um avivamento em nossas igrejas, mas se acontecesse isso, nós nos assustaríamos muito. Sabe por quê? As pessoas que viriam talvez não cheirariam muito bem, talvez não estariam vestidas como você, não se pareceriam com você, não agiriam como você. Sabe, as pessoas que precisam de Jesus, nem todas são bonitas, são limpinhas e têm todo tipo certo de maneiras. Então, se nós realmente queremos avivamento, então teremos que nos livrar do nosso espírito farisaico.